Na nossa série de entrevistas pet, vamos falar hoje sobre curiosidades e o mercado pet. E estamos ao vivo com o médico veterinário professor da Unicesumar, Carlos Maia Bettini. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço ao convite. Muito obrigado.
Bom, professor, vamos começar então falando sobre essas curiosidades pets, né? As famílias estão tendo mais animais de estimação, mais gatos ou cachorros? O que o senhor observa?
O número de animais com certeza vem crescendo, né? As pessoas hoje elas têm um pensamento diferente em relação aos animais, como era antigamente. O animal vivia fora de casa, tinha um tratamento totalmente diferente do que é hoje. E, com certeza, essa mudança que nós tivemos em relação à relação do animal e o ser humano está fazendo com que aumente muito o número de pessoas ou famílias que têm um pet como companhia. Como você já colocou na questão, em relação a cães e gatos, os dois vêm crescendo muito, mas no Brasil o número de felinos, que era uma quantidade de animais, a gente falava em 20 milhões de animais, como pet, hoje tem crescido tanto quanto os cães. Então, numa velocidade bem grande. E as duas espécies, tanto o cão quanto o gato.
Nossa, e o que o senhor observa? Por que que você acha que os gatos, de repente, cresceram tanto?
Então, na realidade, os gatos, as pessoas tinham uma certa resistência aos felinos e foram aprendendo que o felino é um baita companheiro dentro de casa, né? De uma forma geral, os pets, eles ajudam o ser humano, inclusive no aspecto de saúde mental mesmo do seu tutor. Isso vai impondo, né, às famílias a necessidade de um bicho, justamente para ter um convívio muito legal. E quem tem gato, quem tem felino em casa, sabe que esse animalzinho traz uma qualidade de vida para aquela família muito superior a uma família que realmente não tem o pet. O gato, ele é fácil de cuidar, ele é um animal que mostra carinho, ele tem uma linguagem própria. Certo? Que é isso que as pessoas confundem. O gato, ele tem uma manifestação diferente do cão, não é igual, é totalmente diferente, mas uma linguagem que, a partir do momento que você tem ele em casa, que você convive com ele, você aprende. E essa linguagem, realmente, ela é uma linguagem que cativa demais. E por isso que eu falo, o tutor de felinos, muitas vezes, ele é muito mais exigente, ele entende muito mais o que o bicho tem, às vezes, do que o tutor do cão, certo? E com isso, esse afeto, essa condição, né, de relação aí com saúde, inclusive mental, como eu já disse, faz com que os felinos venham. E a facilidade de cuidar, porque o gatinho você não precisa estar passeando, vai menos ao pet shop, ele faz as necessidades dele bem isoladinha, normalmente em locais já pré-definidos. É um animal que é mais fácil hoje você cuidar. Então, acho que isso traduz, né, junto com o próprio comportamento desse animalzinho, no aumento dos pets em famílias.
Eu ia entrar bem nesse ponto, né? Quais cuidados que a gente precisa ter com o pet, o cachorro e o gato? Quais cuidados nessas diferenças?
Bom, primeiro, o cão, eu vou falar do cão. O cuidado com o cão também é bastante simples, né? O animal, a primeira coisa que eu acho, antes de você adquirir um pet, é você realmente saber como é que deve se comportar esse animal dentro do ambiente. Por exemplo, eu não posso adquirir um animal de grande porte para um apartamento, certo? Então, eu tenho que saber escolher esse animal em relação a alguns detalhes. Mas, enfim, os cuidados são simples. Eu costumo colocar que o animal, três coisas são básicas, né? Alimentação de qualidade, certo? Fazer vacinas e vermífugos. Isso é básico, né? Depois, banho. Depois, os passeios. Coisas que são extras, mas que devem fazer parte, né, da vida do animal. O gato, segue também as mesmas coisas. A única coisa que muitas vezes ele não te exige esses passeios, essas saídas de casa, mas ao mesmo tempo ele te exige com brincadeiras, você fazendo com que ele realmente acabe desenvolvendo atividades dentro da sua própria casa, com brincadeiras simples, com uma bolinha, com um pedacinho de papel, com um fio, né? Essa interação é muito importante para o bicho, mas de uma forma geral é muito tranquilo cuidar, né? Claro que chega aí a velhice, a vinda do animal para a clínica, né? As doenças, como chega para a gente também, mas eu sempre coloco e converso muito com os tutores no seguinte sentido, né? Olha o tanto de benefício que esse animal trouxe, né, para a família durante todo esse período. Então, assim, ele merece ser cuidado até o final e realmente com bastante carinho.
Uhum. E pensando nos apetrechos, né, o que a gente precisa ter em casa para os cães e para os gatos, principalmente os jovens?
Cada animal tem um comportamento, né? Isso que é, por isso que as pessoas têm que escolher, saber o padrão de cada raça, né? Tem animal que é bastante agitado, tem animal que é mais tranquilo, mas em geral, né, dos cães, com brincadeiras, você tem vários brinquedos hoje no mercado, né? Tem cordas, que a gente chama de fio dental, tem bolinha, que eles adoram, né? Inclusive comedouros, que a gente pode falar que chegam a ser interativos, que você coloca a ração no meio, para buscar a ração eles têm um pouquinho mais de trabalho. Então, isso acaba sendo uma forma de distração para o animal. Do gato, é uma banheirinha para ele fazer as necessidades, um arranhador, né, que eles exigem bastante, e depois brinquedinhos, como bolinha também, penas, pio, coisinhas que estimulam, como se fossem pequenos insetos, coisas que eles vão ficar mais ativos, né?
Uhum. E o mercado pet, como o senhor mencionou, ele tem crescido muito, né? Hoje o mercado tem muitos apetrechos que a gente não via antigamente. O senhor observa esse crescimento?
Primeiro, eu acho que até vou definir um pouquinho sobre mercado pet, que a gente pensa só em produto, né, de venda, né? Então, assim, não é só produto. O mercado pet, ele vai pegar, ele vai, vamos falar assim, a abrangência do mercado pet é muito mais do que só produtos. Claro que produtos vêm crescendo muito, você vai hoje em mercados que são gigantes, né? Você pega aí hoje mercados que tem uma infinidade de produtos. Maringá tem vários, né? Uhum. Que tem realmente uma quantidade gigante de opções. Mas o mercado pet, ele também é traduzido em serviços, né? Que aí no caso a clínica, o banho e tosa, a creche, as pessoas que passeiam com os animais, os dog walkers, que a gente chama, enfim, uma infinidade. E também, né, o que nós consideramos aí a parte de bem-estar e afeto, né, que contribui também dentro desse mercado pet. Tudo aquilo que pode trazer bem-estar e que pode realmente ampliar a qualidade de vida do animal. E esse mercado pet, que no Brasil, em 2020, ele estava aí em 40 bilhões, mais ou menos, 2021 foi para 44, 2022, 49, e agora 55 bilhões, né? Então é muito dinheiro, vem crescendo ao redor aí de 10 a 12% ao ano, englobando serviços novos, que as pessoas às vezes não consideram dentro desse mercado, né? E que vem assim, aparecendo cada dia uma coisa nova e que agregando a esse crescimento, né?
Uhum, é verdade. E, professora, a gente falou muito de cães e gatos, né, que são a maioria dos pets, mas existem outros animais que podem entrar aí nessa classificação de pet, né? O que o senhor observa que tem mais além dos cães e gatos?
Olha, tem uma infinidade aí de bichinhos, né, que entram nos exóticos, que a gente chama, né? Também são pets, mas são exóticos. Maringá, por incrível que pareça, para mim é uma surpresa. Conforme eu fui a gente vai conhecendo, né, um número de pessoas que acabam criando animais exóticos, de cobras, iguanas, a gente pode colocar aí até os coelhos, e entre outros bichos que acabam fazendo parte. Mas hoje eu acho que a criação de serpentes, iguanas, e tem várias pessoas hoje, é um mercado à parte que realmente vem crescendo bastante.
Uhum. Mas como o senhor falou, é muito importante para uma família, uma casa, ter um pet, né?
Olha, a saúde mental, né, principalmente, a gente considera depois do Covid, né, que os padrões de consumo, o estilo de vida das pessoas, né, desencadearam aí uma busca por qualidade mesmo, né? Quer morar numa região que tem a praia, o outro foi buscar um condomínio e assim sucessivamente, e buscaram os pets também como companhia, né? Essa relação dos pets e a saúde mental das pessoas, né, é que realmente, nesse contexto, a companhia de um animalzinho mostra um suporte emocional que é muito valioso. E isso fez com que realmente agregasse, né? Então, é bastante interessante essa relação. Antes se chamava de humanização do bicho, né? Humanização, que é um termo que eu detesto, eu não gosto, não acho que é humanização. Eu acho que é realmente você ter um pet como um parceiro, certo? Que vai te ajudar, inclusive, na tua vida profissional. Eu vou generalizar aqui como realmente saúde mental, usar como qualidade de vida mesmo. Então, não tem nada de humanização. Tem de um comportamento que o ser humano busca para criar uma relação de bem-estar. E o pet faz parte disso.
Uhum, tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com o médico veterinário, professor da Unicesumar, Carlos Maia Bettini. Falamos sobre mercado pet, curiosidades, cuidados com os pets na nossa série Pet.